Olá pessoal, esse é mais um episódio do Na Mesa do Bar Podcast, começando pra vocês. E esse aqui, como eu já tinha dito nas vezes passadas, né, nos episódios passados, será a continuação do nosso episódio sobre o Oscar. Quem não viu sobre os indicados pode ir lá, está em todas as plataformas, né? Pode ir lá escutar, porque esse aqui vai ser meio que uma parte 2, a gente vai se basear em muita coisa que a gente falou no episódio passado. O que será esse episódio? Como eu já tinha avisado, será sobre os ganhadores. Nós pegaremos as mesmas categorias que nós selecionamos no episódio passado e falaremos sobre os ganhadores de cada uma delas, analisando ali quem foi, se foi merecido, né, se a pessoa ter ganhado, também analisando os nossos palpites, se a gente acertou ou errou, né. Nós vamos seguir a mesma ordem do episódio passado aqui para falar sobre essas categorias. Então, basicamente, será isso, um resumo aí do episódio. Então, quem não viu, por favor, o episódio passado, né, vai lá, que é sobre os indicados ao Oscar, tem 32 minutos, se eu não me engano, pode ir lá ver, porque vai ser meio que uma... Esse aqui vai ser meio que uma continuação daquele. Então, a primeira categoria que a gente falou, né, no episódio passado, seria a de melhor animação. Mas antes, deixa eu apresentar a minha bancada, né? Nós temos aqui a mesma bancada da vez passada, a Maria Mello, o Léo. E oi. Também o senhor Titanico, o nosso oi. Querido Luiz. E aí?
Fala, Luiz.
Ele foi apresentado no episódio piloto, pra quem não se lembra. Mas enfim, continuando, nós temos aqui melhor animação. Os indicados foram os Incríveis 2, Ilha dos Cachorros, Mirai, Wi-Fi Ralph e o Homem-Aranha no Aranhaverso. Os nossos palpites foram os Incríveis 2 ou o Homem-Aranha. E quem ganhou foi esse último, né? Então a gente meio que acertou.
Sim. Não, ali não. E eu acertei, porque vocês foram falar que eram os Incríveis, eu falei, não, vai ser o Homem-Aranha no Aranhaverso.
Tudo bem, tá bom, tá bom. Eu vou ouvir depois pra confirmar essa sua tese. Mas eu morri ouvir o episódio depois. Não, mas tudo bem. Você acha que foi merecido?
Foi, claro. O Homem-Aranha foi quase gravar não, pra desenvolver a animação, né?
Uhum. Quatro anos.
Um trabalho, toda uma técnica de animação é diferente.
Isso é diversificado, né?
Sim.
Eu concordo, tá bom.
Eu concordo.
A opinião é muito técnica.
Sim, não, realmente, foram 4 anos pra fazer o filme, né? Como eles apresentaram na cerimônia do Oscar. E, cara, eu acho que foi merecido mesmo essa premiação, porque foi o...
Ah, penso que 4 anos jogado no lixo é muita sacanagem, né?
Pois é. Não, mas assim, tava competindo ali com os Incríveis 2. Eu acredito que teria sido o outro candidato forte. E também o Wi-Fi Ralph, né? Mais ou menos ali. Maria Mello, o que você acha?
Olha, eu achava, sinceramente, que Incríveis 2 iria levar o Oscar, mas o Homem-Aranha também foi merecido por causa dos efeitos que eles tiveram em equilibrar os estilos diferentes, então foi merecido sim,
pois
não
eu
acho
também.
Que foi injustiça não.
Luiz, você concorda, né?
Eu concordo plenamente.
Tá bom, então. Beleza.
Puxou o sotaque ali, né?
Sotaque sulista aqui.
Sotaque tudo hoje.
Tá bom. É um episódio sobre cinema e sotaques também. Enfim, acho que todo mundo concorda que foi merecido, né? A gente ficou entre esses dois mesmo. Passando agora para a próxima categoria, que é de ator coadjuvante. Os indicados eram Adam Driver, do Infiltrado na Clã, Mahershala Ali, por Green Book, Richard Grant, pelo Você Poderia Me Perdoar, Sam Elliott, Nasce Uma Estrela, e Sam Rockwell, por Vice. A gente ficou entre esse último, o Sam Rockwell, e o Mahershala Ali, que era o grande favorito da categoria, inclusive. E foi ele quem ganhou, né? O Mahershala Ali ganhou o Oscar, né? Ele já tinha ganhado várias premiações antes disso.
Realmente foi...
Uhum. Foi realmente, a gente ficou mais nele ali, né? Focamos nossas hipóteses nele. Então, você acha que foi merecido, Léo?
Eu acho que foi bem justo mesmo, porque o cara tava rapando, entendeu, né? Tava comendo tudo. Ganhou todas as premiações possíveis, inclusive o SAG Awards, né? Que é o principal termômetro pro Oscar, que quase sempre tá certo. É que é o mesmo cara que vota, né?
Sim.
Então quase sempre tá certo.
Uhum. Pois é. Melo, o que você acha sobre o Mahershala?
Eu também acho que foi justo também. O meu palpite foi pra ele, né? Então... Foi justíssimo.
Pois é, né? A gente focou nossos palpites nele, né? Mais uma hipótese acertada por nós, né? Nós somos críticos de cinema profissionais aqui, estamos acertando.
No caso, eu não.
Profissa,
gente. Todas as hipóteses
gente.
Até agora. Realmente. E aí, Luiz, você concorda? Ele mereceu mesmo?
Eu não concordo, não. Não gostei do Orbe. Brincadeira, gente. Ele foi muito bem merecido. O cara é um fã, né? O cara trabalha.
Nossa senhora, tá bom.
Ai,
tá bom.
Gente.
Ô, Luiz, você assistiu o filme? O Green Book?
Ainda não, mas já vi muitos trailers.
Chute. Oh, tá. Vamos para a próxima categoria, pessoal. Passando de ator coadjuvante para atriz coadjuvante. As indicadas foram a Amy Adams por Vice, Regina King, de Se a Rua Bill Falasse, Emma Stone por A Favorita, Rachel Weisz também por A Favorita e a Marina de Tavira por Roma. E basicamente, a gente palpitou ali que seria entre a Amy Adams e a Emma Stone, ou seja, a gente errou, foi a Regina King, de Se a Rua Bill Falasse.
Sim.
Vocês acharam que foi merecido?
Bah, cara, é uma boa atriz, foi um bom trabalho, mas pra mim não era dela.
Pois é, tinha muita gente que dizia mesmo que ela era a favorita, mas enfim, eu tô meio em cima do muro.
Favorita, cacete, por causa que eu não gosto dela.
Olha,
opinião qualificada.
Eu fiquei bem surpresa por ela ter ganhado, mas... acho que foi meio merecido também.
Sim,
porque também ela venceu os maiores prêmios dessa temporada. E noite passada ela fechou com o Oscar, então, gente. E também o discurso dela, ela homenageou um escritor do romance, né? Se a Rua Meio Falasse.
Ah, sim,
um importante ativista negro, tudo. E, nossa, emocionante.
Eu até chorei, gente.
Inclusive, o tema dele era mesmo abordar ali temas como racismo, também é delicado.
Era um filme bem politizado.
Uhum, realmente. E tava cheio desses filmes no Oscar, né? A gente viu também o Green Book, o Pantera Negra, que também tem toda essa coisa da representatividade negra, né? Entre outros filmes, né? Tá bem.
A academia leva bem em conta isso.
Hã?
A academia leva bem em conta isso do representatividade, maneiro.
É verdade.
Tá bom.
O Luiz é o especialista no...
Sim, gente.
É aquele que concorda com tudo, mas não concorda com nada.
Concorda com tudo, não concorda com nada.
Então, beleza. Eu inverti a ordem das categorias porque, sim, eu esqueci aqui de filme de língua estrangeira e fotografia. Vamos, então, para filme de língua estrangeira. A gente tinha como indicados Cafarnaum, do Líbano, Guerra Fria da Polônia, Never Look Away, um filme alemão, Roma, do México, que é talvez o mais conhecido de todos, e O Assunto de Família, que é do Japão, né? E os nossos palpites foram entre Guerra Fria, mas a gente focou bem mais no Roma, né? Acho que todo mundo concorda, até que a gente palpitou mais sobre ele, inclusive ele foi o grande vencedor, então acho que dá pra contar que a gente acertou essa categoria.
Sim.
Então,
cara,
foi merecido.
Não tinha como não merecer,
não,
né, cara?
Pois.
Foi tipo um fenômeno que eu odio o filme, né? Eu odeio o Roma.
Eu também.
Mas até o time Roma eu não gosto.
O Léo deixa bem evidente.
Sinceridade.
Sim. Mas eu não gostei mesmo do filme. Tipo, não é o que a minha...
Pois é.
Mas começa, né? Porque papou todos os prêmios, né? Tava em melhor filme do ano, né? A principal categoria da noite.
Sim. Pois é, eu também acho, até, mano, assim, o principal concorrente talvez seria o Guerra Fria.
Sim.
Mas não tinha páreo pra Roma, não adianta, era...
É que a Fria também teve o diretor, né, o polonês.
O Cuarón.
Já era esperado que Roma levasse mesmo.
Você concorda, então,
meu? Os outros estão lá pra cumprir tabela, né?
Pois é.
Só pra cumprir tabela, gente.
Então, acho que todo mundo concorda que aqui o Roma realmente... Tá bom.
Tá ok, então.
Passando então pra outra categoria mais técnica, depois a gente vai pra ator coadjuvante. Então, fotografia. Os indicados eram Guerra Fria, que a gente acabou de comentar, A Favorita, Never Look Away, que a gente também comentou agora há pouco, o Roma e o Nasce Uma Estrela, o Roma, que foi o vencedor, né? Então, pois é, a gente acertou porque a gente palpitou ali entre o A Favorita, o Roma e o Nasce Uma Estrela, né? Então acredito que a gente tenha acertado. Você concorda, Léo?
Eu concordo.
Pois é, porque...
Mesmo eu odiando.
Então, pois é, porque querendo ou não, se você analisar forte dele é fotografia, né? Realmente, o roteiro não agradou a gente.
É fotografia, dá pra se ver.
Sim, pois é, o Cuarón deu atenção especial pra isso. Você vê os planos sequência que ele coloca, por exemplo, foi bem, bem utilizado essa
segmento. Que ele constrói o filme, né?
Eu sei que é filme, né?
E aí,
eu
meu...
acho que o Luiz concorda também.
É o lugar do plano mesmo.
Ai, ai. Eu concordo também, foi merecido, porque tava impressionante mesmo a fotografia do filme. Então, merece mesmo.
Uma fotografia,
né? Mesmo de
já
antigo.
Era esperado, né?
Já.
Porque remete ao
filme
antigo também. Eu achava que Favorita tinha uma chance, porque, nossa, o figurino e os acessórios, enfim, a iluminação.
Os acessórios.
Nossa, tava incrível. Mas Roma levou, porque... Ai, gente.
Eu acho que a fotografia ali...
Cada um aqui tem o seu xodó, né? O meu é Pantera Negra, o do João é Balado de Bitters.
Mais ou menos. Sorry também.
É, gente, aqui no meu coração.
Cada um tem seu xodózinho, né, João?
Uhum. É, Roma acho que era o principal forte do filme também ali. Acho que é onde ele tava melhor representado. Acho que foi realmente muito merecido mesmo. É, então, a gente já falou sobre o ator coadjuvante e a atriz coadjuvante, né? Se não me engano.
Sim.
Isso. Não,
a gente falou de atriz?
Falamos.
É, falamos os dois, né? Beleza, então. É, agora, diretor, né? Que os concorrentes eram Spike Lee, por Infiltrado na Clã, Yorgos Lanthimos, por A Favorita, Afonso Cuarón, por Roma, Adam McKay, por Vice, e o Pavel Pavlikovski, por Guerra Fria. É, quem levou, a gente palpitou ali, lembrando, entre o Spike Lee e o Cuarón, quem levou foi o Cuarón, né? Outro prêmio ali pra Roma. E aí, o que vocês acham?
Grande, é, enquanto sabe, né, que era ser ele, né, cara? O melhor diretor, que a forma que ele constrói o filme mesmo odiando, tem que admitir que é boa.
Pois é, ele foi um bom diretor mesmo.
É que o diretor
Melo.
Léo tirou as palavras da minha boca. Sério, o jeito... Não, o filme tava incrível, a gravação, enfim. Mereceu, gente.
É, só isso também, porque o filme é ruimzinho.
É, o filme, o roteiro a gente tem que admitir, é bem ruim o ritmo. Mas é como muita gente falou, né, muitos críticos, o filme é uma obra de arte, você tem que analisar de um jeito diferente. Eu não concordo muito, mas...
Pra mim tem que analisar de um jeito todo, porque...
Perspectivas,
é,
assim...
Aqui é um filme subjetivo, todo cheio de referência à infância do Cuarón. Então,
aqui a gente vai pela objetividade.
É, quanto tiro tem no filme. É. Mentira, eu tô usando tudo. Mas
e o Cuarón também
ligou
várias lembranças dele, o que foi um dos pontos fortes pra mim no filme. Então, acho foi merecido, gente.
Pois é, foi merecido, querendo ou não, ele era o favorito mesmo. É, agora, melhor atriz, nós tínhamos a Lady Gaga, a Glenn Close, a Yalitza Aparicio, por Nasce Uma Estrela, a Esposa e Roma, respectivamente. É, a Olivia Colman, por A Favorita, e a Melissa McCarthy, por Poderia Me Perdoar. Os nossos palpites foram... A gente errou nesse aqui, na verdade, né? A gente falou que seria... A gente falou que seria entre a Lady Gaga, a Glenn Close e a Yalitza Aparicio, né? Foi a Olivia Colman quem levou o prêmio. E aí?
Injustíssimo, pra mim tinha que ganhar a Lady Gaga porque ela canta Ulala.
Ai, ai.
Meu Deus.
Luiz, aumenta o som do microfone.
Cough, cough.
Eu creio que a Lady Gaga deveria ganhar, gente, por causa que ela faz todas as gravações dela de música, tudo, sabe?
Tá bom, favoritismo. Favoritismo brilhando aqui.
Eu acho ela meio feia.
Eu acho, meu Deus, esse podcast tá um circo.
Tá. Olha, eu jurava que a Glenn Close ia levar. Essa foi a sétima indicação dela ao Oscar. E mais uma vez, ela não conseguiu levar a estatueta pra casa. E eu jurava...
Feito Leonardo DiCaprio.
Exatamente.
Eu jurava que ela ia levar dessa vez. Ou a Lady Gaga também. Não tava esperando que a Olivia Colman ia levar... Mas essa foi a primeira indicação dela pro Oscar, que surpreendeu, né? E já ganhamos o prêmio, tudo assim. Então,
realmente.
E o discurso que ela fez foi incrível, muito hilário. Enfim, amei.
Amei.
Tá, agora, pra melhor ator, né? Nós tínhamos ali com os indicados Christian Bale por Vice, o Bradley Cooper por Nasce Uma Estrela, William Dafoe por No Portal da Eternidade, Rami Malek por Bohemian Rhapsody e Viggo Mortensen em Green Book. É, o Christian Bale e o Rami Malek foram nossos palpites, o Rami Malek levou, né? Então a gente acertou finalmente. O que, que vocês acharam? Foi merecido?
Pra mim, não.
Não?
Pra mim era o Christian Bale, cara.
Pois é, ele se transformou. Nossa, a transformação dele, velho.
O cara é o camaleão de Hollywood.
Sim, sim.
É, Luiz, eu não sei se sabe, mas tipo, cada filme que faz, ele tem uma transformação. No, em Operário de 2004, ele ficou desnutrido pra Batman Begins, ele ficou com um corte mais atlético, né, porque é o Batman.
Uhum.
E aí, tem um pois filme lá que ele ficou gordão, não lembro direito pra falar o nome do filme.
Bom, mas assim, eu pessoalmente achei até que eu ficaria entre os dois mesmo, né, o Christian Bale por transformação, mas o Rami Malek ficou muito igual o Fred Mercury, né, a gente tem que levar em consideração também que as duas interpretações foram boas, né, eles conseguiram entregar os papéis, lembrando que nenhum dos dois era um papel fictício, né, ambos eram interpretados ali, interpretavam ali personagens reais do mundo, né,
o vice do Bush e o grande
e o Fred. É, pois é, né? Nenhum dos dois era um personagem fictício mesmo. E aí, Melo, o que, que você achou?
Olha, eu achava, né, que ia ficar com o Christian Bale por tudo que ele fez. Eu achei o papel dele em Vice incrivelmente ótimo, a interpretação, tudo, enfim. Mas o Bohemian Rhapsody, que o Rami Malek é o protagonista... É um filme que emociona pra quem é fã mesmo do Queen, enfim. Uhum. Então vai muito de um gosto pessoal, entendeu?
É, mas... tem assim tudo ali. Brincadeira.
Eu acho que foi meio injusto. Eu acho que o Christian Bale devia ter levado, mas enfim.
Uhum. É, a gente ficou entre esses dois.
A transformação dele ao longo do filme, nossa, cara, impressionante demais.
Pois é.
Bah, mas não é o Christian Bale ali.
Mas bah...
É,
então a gente ficou meio que em cima do muro ali entre o Christian Bale, né? Eu também gostei dele, mas enfim, Rami Malek levou. Eu fiquei ali entre os dois, né, na verdade, mas tudo bem. Agora mudando finalmente para a principal categoria da noite, é melhor filme, que foi que os indicados foram Bohemian Rhapsody, né, que foi um dos nossos palpites. É, também a favorita, Pantera Negra, Green Book, Roma, Nasce Uma Estrela e Vice. E quem levou foi Green Book, o guia, que era um dos grandes favoritos, porque ele tinha levado as premiações ali do sindicato, né? Que tem toda aquela história que ele sempre acerta o vencedor, que são os mesmos que votam,
tudo
enfim.
Comprado.
Pois é, mas na verdade a gente errou, porque a gente palpitou realmente entre Bohemian, a favorita, Pantera Negra e Roma.
Pantera Negra!
De novo.
Wakanda Forever, rapaziada.
Então, Léo, o que, que você achou? Foi injusto?
Eu achei roubo, sacanagem... Molharam a mão dos votantes. É tudo uma mentira. Não, é Nova Ordem Mundial, é tudo essas porra.
Não, assim, Green Book foi um filme bom, né? Mas, cara, eu não achei que ia ficar...
Pantera Negra foi um filme... Foi o melhor filme da Marvel depois de... Nem sei depois do que, acho que depois de Guerra Civil, né? Que eu gostei mais depois.
Ah, sei lá, velho. Eu dava pra... Deixa eu ver...
Eu tinha Vice, né, cara? Que foi um puta filme.
Não, eu dava pro Pantera Negra, talvez. Não sei.
Eu dava pro Pantera Negra ou pra Vice.
Pois é, ou pro Pantera Negra ou pro Bohemian Rhapsody. Vou favoritismo, sim. Tô nem aí. E aí, Melo?
Olha, se fosse eu daria pra favorita ou pra Vice. Um desses dois. Sério.
Não.
Eu não esperava... Não. Nunca que Green Book ia levar. Sério. Não esperava mesmo.
Pra mim, ele tava cumprindo tabela.
E aí, Luiz, o que você acha?
Pra mim, foi tudo comprar.
Mas é o cara mais qualificado pra falar sobre qualquer coisa.
A gente não tá na mesa do jurado. Então a gente não pode falar nada do que eles veem. Tipo, nós, né?
É. Aumenta o microfone.
Não, o Luiz é o cara mais qualificado desse podcast. Galera, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu tô me sentindo um merda perdendo. Ele é um gênio.
Oi, você assistiu algum dos filmes?
Ainda não, mas é muito bom o filme.
Só não tinha nenhum mesmo. Nenhum mesmo, nenhum mesmo.
Não tira com esse negócio. Cadê a seriedade do episódio?
Não precisa ser seriedade, não precisa ser engraçado.
Tá bom, então.
É verdade, concordo.
Ah, e falou que todo mundo aqui tem cabelo pintado de azul, né? Pra ganhar like.
Realmente.
Eu posso provar.
Tá bom, então. Mas enfim, eu acho que nessa categoria realmente o pessoal ficou ali mais inclinado que Green Book não deveria ter levado. Eu também achei, na verdade. Mas a gente divergiu ali quanto ao filme que deveria ter ganho, né? É, mas enfim, eu acredito que esse seja mais um episódio do Na Mesa do Bar Podcast, encerrando com Maria Mello, Léo e o qualificadíssimo Luiz, né? Dá tchau aí pra galera.
Falou,
não, fala de mim, que tu apanha, guri.
Tá bom. Então, né, pessoal, acho que acredito que foi isso. Agora a gente vai voltar com a rotina de gravação normal, porque a gente gravou, sei lá, uns 3 episódios em 4 dias. Então,
foi isso. São os 3 episódios que a gente tem.
Então, pois é, mas enfim, a gente vai voltar aqui pros episódios lineares comuns. Voltar não, porque a gente nunca nem esteve neles, mas vamos começar os episódios. A gente vai começar os episódios mais lineares mesmo, aquele negócio de formato mais de discussão, enfim. Né, vamos começar realmente o que foi proposto para ser o podcast. Enfim, foi uma ótima cobertura do Oscar realizada em 2 episódios e 30 minutos.
Parabéns pra gente.
Parabéns pra nós mesmo. Realmente, nos empenhamos muito aqui.
E eu quase fiquei isso.
Você não fale de mim, seu bosta.
O cara tá ficando bravo. Antes que dê porrada, pessoal, falou pra vocês. E é mais um episódio do Na Mesa do Bar Podcast se encerrando. Tchau. Pessoal, aqui é o João da edição voltando pra falar com vocês. E não, a gente esqueceu de falar do ator coadjuvante, mas enfim, só pra constar aqui. A gente pensou que o Sam Rockwell do Vice ou o Mahershala Ali fossem ganhar, e o Mahershala Ali ganhou, na minha opinião, merecidamente. Então é basicamente isso, né? Só uma nota aqui, porque erro de podcaster amador, né? Acontece muito. Falou,